em conformidade com a palavra. Nossa vida é consagrada em conformidade com a palavra, não do jeito que nós pensamos que consagramos. Seja bem-vindo. Vamos ler versículos 10 e 11 da carta aos Hebreus, no capítulo 12. Escrito está: aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Na verdade, nenhuma correção parece, no momento, ser motivo de gozo, de alegria, mas sim de tristeza. Contudo, depois, produz um fruto pacífico de justiça nos que, por ela, têm sido exercitados. Senhor, nos abençoa pelo teu Santo Espírito que nos foi dado, nos conduzindo, inspirando, abrindo a porta da palavra, e ela que não volta vazia, e ela que é poderosa, ela é como um martelo que esmiúça a penha. Portanto, vem agora converter corações a ti. Vem agora anular as potestades e principados, Senhor do mal. Venha apagar os dardos inflamados de Satanás. E que, Senhor, das trevas resplandeça a luz verdadeira, que é o Senhor. Porque onde a luz chega, a treva não prevalece. Oramos. E a confiança da nossa oração não é em nós, não é na rádio, não é em uma denominação. A confiança que temos é no Senhor Jesus, porque ao Senhor foi dado todo o poder nos céus e na terra, e é o nosso sumo sacerdote eterno, e pode muito bem nos socorrer agora, nas nossas fragilidades, nos nossos medos e fraquezas. Abençoa os lares, os locais de trabalho, cada coração que nos ouve agora. Pedimos porque cremos. E nós oramos a ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom estarmos aqui. Bom estarmos juntos. Alegria, viu? Bom, dois versículos que fazem parte de um todo. Esses dois versículos fazem parte de um contexto a partir do versículo número 4, que ele se repete, dada a importância do assunto para a igreja formada de hebreus que se converteram, óbvio, se a igreja se converteram, aquele que é o cabeça da igreja, se converteram a Jesus, se converteram a Jesus. Então vamos, acredito que nós, nesses dois versículos, nós encerraremos um contexto e vamos avançando. Versículo 10, os nossos pais, biológico, aqui a Bíblia diz, aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, ou seja, nossos pais biológicos, nossos pais humanos, porque aqui ele faz uma distinção dos pais biológicos do Pai Celestial, ok? Então, esse contexto nós falamos dele nos versículos de 4 até o versículo 9, falamos dele ontem. Então, os nossos pais biológicos, eles nos corrigiam durante pouco tempo, pois achavam que isso era certo, mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que nós venhamos a participar da sua santidade. De alguma forma, eu já falei sobre essa questão ontem. Há um proveito. Deus, ele não tem prazer no nosso sofrimento. Então, mas é através dele, do sofrimento, quando as pessoas aceitam, sabendo que é da vontade de Deus, é como diz o apóstolo Pedro, bom, sendo o querer de Deus, e eu tenho que ter comunhão com ele para saber quando é dele e quando não é, ou se é a minha teimosia, ou se é o meu descontentamento, enfim, eu tenho que saber quando é e quando não é de Deus. Por isso que o irmão Pedro, ele escreveu uma de suas cartas de maneira clara. Deixa eu pegar aqui o texto que o nosso irmão Pedro, ele escreve. Ele escreveu assim: olha, se nós tivemos que padecer sendo a vontade de Deus, que assim seja. Melhor é que padeçais fazendo o bem do que fazendo mal, se essa for a vontade de Deus. Então, é um assunto que pouco é pregado. Por que pouco é pregado? E cada vez menos pregado, cada vez menos... Parece que este tema não é bíblico, parece que um tema como este não é bíblico. Mas é, nós temos que expor toda a palavra. Expor é ensinar, pregar, proclamar toda a palavra de Deus. Parece até que não é bíblico, porque não se prega, não se ensina, não se fala. E quando se fala isso na congregação, as pessoas torcem o nariz, porque elas querem ser o centro de todas as coisas, querem ser o centro das atenções, querem ser deuses. É o chamado evangelho humanista, não é? É antropocentrismo, o homem no centro de todas as coisas. Então vamos lá a esse texto que nós estamos aqui abordando. Pois aqueles por pouco tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este se referindo a Deus, para o nosso proveito, para que sejamos partícipes da sua santidade. Nós falamos que a correção, a disciplina é como se treinasse, nesse texto, inclusive o original grego, é um treinamento, você treinar disciplinando criança para que ele aprenda a sua formação. E aqui, ele mais uma vez, o autor, ele faz uma distinção sobre os nossos pais biológicos, que faziam, até mesmo por uma orientação de Deus, na verdade, aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia. Então vamos lá entender esse texto aqui. Isso nos dá alguns entendimentos. Primeiro, olha, por um pouco tempo ele nos corrigia. E aqui nós podemos entender que o pouco tempo é enquanto é a formação de um bebê, de uma criança, de um juvenil, um pouco de tempo, até que ele seja adulto, não é? Agora, isso vale de um contraste que nós temos no versículo 9. Além disso, no versículo 9, tivemos nossos pais humanos, os quais nos corrigiam e os respeitávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos, ou seja... É um contraste, onde a correção dos nossos pais, claro, os pais espirituais, a correção é para esta vida, para que ele vá bem, seja educado, disciplinado, respeitador, seja ético, seja moral, seja temente a Deus, respeite o próximo, ame o próximo. Então a correção dos pais tem limites, é para esta vida em especial, conduzindo à eternidade. Mas quando ele contrasta com a correção de o Pai Celestial, a correção do nosso Pai Celestial, como diz o versículo 9 e 10, é para a eternidade. É para a eternidade. Então, a nossa recompensa, em várias circunstâncias, não será dada aqui. Aquela recompensa que você almeja, que muitos dizem, e entendem, interpretam equivocadamente, Marcos 10, receberá 100 vezes mais ainda aqui na terra, com relação às benesses de bem-aventurança espiritual. Então, esse por um pouco tempo, uma brevidade de tempo. Então, faz aqui exatamente um contraste da disciplina do nosso Pai Celestial, que é o Pai Eterno, Pai das Luzes, comparado com a sua disciplina, que é para este tempo presente, é claro, e também para a vida eterna. Ok? Então, um pai terreno, ele tem autoridade dada por Deus, tem que ser honrado e respeitado pelos filhos, não é? Durante o período... da jovialidade, da meninice do seu filho, quando eles atingem uma certa maturidade, então o filho continue sendo seu, então toda ajuda que o pai deu, o quê? Sugestões, conselhos, formação, disciplinas, aquele a que o filho deve se submeter no Senhor. Bom, e o texto diz, se por pouco tempo você respeitou o seu pai, se sujeitou ao seu pai, respeitava, imagine o Deus, o Todo-Poderoso, Como nós não poderemos nos submeter a Ele? E aqui, mais uma vez, fala da falha que pode acontecer dentre os pais, mesmo com boa vontade, pode disciplinar, pode aconselhar e corrigir os filhos. Diz aqui, segundo melhor lhes parecia, é o versículo 10. Não é? É como bem lhes parecia. Isso dá uma conotação da falibilidade humana. Os pais com ótimas intenções, eles podem falhar. Os pais terrenos falham. Então, eles podem incorrer em erros. Eles podem, e como nós inclusive erramos. Qual é o pai que não erra? Qual é a mãe que não erra, até mesmo tentando acertar? Qual é o pai que não erra, até mesmo sendo omisso na disciplina, por vários motivos, quer recompensar de alguma forma uma falha sua e acaba errando mais ainda? Então temos que ter muito cuidado. Muito cuidado, sabendo o quê? E olha, faziam isso como vos pareciam bem. Só que a sabedoria do ser humano, do pai e da mãe, é limitada. É falha. Então, essa é a palavra que é dada aqui, dizendo o quê? Para os cristãos hebreus, que estavam não concordando com o sofrimento, não estavam concordando com a disciplina, não estavam concordando com a angústia, com a agonia. Então ele fala, olha, vem cá, papai e mamãe corrigiam a gente, disciplinava, puxava a nossa orelha. Eles tudo bem, às vezes eles incorriam em exageros ou até mesmo omissão. E nós nos sujeitávamos, nós respeitávamos. Então ele está dizendo, o que os hebreus cristãos estavam passando era da plena vontade, sabedoria, anuência do Deus Pai Todo-Poderoso. Então eles tinham que aceitar isso. E é o exemplo dado aqui na Bíblia Sagrada. O Senhor Jesus aprendeu naquilo que ele suportou, daquilo que ele sofreu. Está escrito na palavra de Deus, eu não lembro exatamente qual é o capítulo, mas se eu não me engano é o capítulo 5. Mas que disse, se você lembrar, você depois me repassa aí, que eu estou com uma outra Bíblia nova, que a minha outra antiga já não a possuímos mais. Então diz que Deus, Jesus, ele aprendeu, obedeceu naquilo que ele suportou no seu sofrimento. Então o sofrimento por Deus dado faz parte da disciplina, da metodologia, da pedagogia dele para o nosso proveito, com motivações que nós vamos ver aqui. Então, isso é para o nosso aproveitamento, para o nosso proveito. Então, o que parece ser melhor para a correção de um pai, pode não ser para o filho, porque ele pode errar. Agora, o proveito, o foco do proveito aqui é essencialmente espiritual. Por quê? Porque esse proveito está levando você a ter uma vida santa. Este aqui é o ensinamento. Então significa o quê? Nós obteremos vantagem. A vantagem que nós temos é vantagem espiritual. Esse proveito aqui, a palavra grega rebuscada, é sufferon, que significa que eu tenho proveito na disciplina do pai, eu tenho proveito na correção do pai, eu tenho vantagem, é a verdadeira vantagem. Não é a vantagem que o brasileiro eternizou com uma propaganda, não é? Que quer levar vantagem em tudo, não. Agora, esse proveito aqui é ter uma vantagem, a vantagem de cunho espiritual, eterno. O que já foi falado no versículo anterior, né? Sobre vida. Nós não vamos nos submeter nem sujeitar aos pais das luzes para viver é condicional. Se eu me sujeito, eu vivo. Se eu não me sujeito, eu morro. Então o enfoque que ele está dando aqui, é espiritual e eterno. Ok? Então o versículo está exatamente dizendo isto aqui. Se você se sujeita ao Pai, você terá proveito, vantagem e vai te conduzir à vida, vida com Deus, vida espiritual, vida eterna. Mas é claro que Deus cuida também dos nossos interesses temporais, porque a nossa trajetória aqui também nos aponta, e o nosso modo de viver aqui vai dizer que nós estamos conduzindo a uma Jerusalém eterna, espiritual. Então é claro, quando nós falamos que é espiritual e eterno, mas o Senhor também se preocupa com os nossos interesses aqui, nosso progresso espiritual. Então Deus se preocupa com você em cada detalhe. Para quê? Por quê? Tem um proveito. Agora nós temos que ter discernimento, temos que ter o Espírito Santo de Deus. Porque tem pessoas que estão sofrendo, padecendo, porque estão colhendo consequências dos seus erros, escolhas, decisões e pecados. É diferente de ser provado por Deus, disciplinado por Deus, para sabermos se nós o amamos ou não. O que é que o barro tem que dizer para o oleiro vai fazer ou não? Oleiro é oleiro. Ele sabe o que tem que fazer, como fazer, a medida certa. Ele sabe de todas as coisas. Então o final do versículo está escrito: participantes da santidade de Deus. Está escrito aqui e em outros textos da palavra do Senhor: participantes da santidade de Deus. A segunda carta de Pedro, no capítulo 1, está escrito: desse modo ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo fugido da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Então veja, 2 Pedro 1:4. É o mesmo texto, para que sejamos participantes da natureza. Eu ser participante da natureza divina, isso é escrito bíblico. Por isso que tem que ter a metanoia, a mudança de vida, uma nova criatura. Eu tenho que ser participante da natureza divina. Isso é loucura para o mundo. Isso aí o mundo não entende, isso não vai entender nunca. E a gente está preocupado que o mundo pensa da gente. Eu tenho que pensar biblicamente, eu tenho que pensar pela fé naquilo que está escrito na palavra de Deus. Que vão nos chamar de loucos, se chamam de louco, matam os crentes fiéis. E as pessoas dão tanto crédito, dão tanta importância, o que o mundo pensa de você, o seu recato, a sua modéstia, e existem discussões tolas, que às vezes não merecem nem discussão, porque é óbvio, a Bíblia é óbvia. Sobre várias questões, sobre a santidade, diz a Bíblia: desse modo ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Para quê? Para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo fugido da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. A cobiça é o que está no mundo, e tem cristãos que estão cobiçando porque não estão com os olhos desvendados como deveriam estar. Ainda quer discutir sobre lascívia, quer discutir sobre sensualidade. Vamos parar com isso. Existem coisas óbvias que não merecem discussão. É apenas o desejar com alegria se submeter ao Pai das luzes, ao Pai eterno. Existem temas que não merecem discussão, porque a Bíblia é clara, é óbvia. Aí vem o evangelho Michuruca. Vem o evangelho, quando fala Michuruca, é outro evangelho. Eu não estou falando de evangelho requintado, doutor em divindade, não estou falando desse, não. Estou falando do evangelho simples, mas proclamado em conformidade com as escrituras sagradas. Este é o verdadeiro evangelho. Paulo disse, eu tenho medo, assim como a serpente enganou Eva lá, que vocês saiam da simplicidade do evangelho. E hoje existem tantas discussões tolas. Aí eu posso tomar um gole aqui? Eu posso ir de biquíni para a praia? O que você acha? Mas é óbvio que não. Mas como cada um vai dar conta de si, que Deus tem de misericórdia de todos nós, participantes da santidade de Deus. Por isso que somos disciplinados. Antes de passar para o versículo número 11, eu queria trazer outros textos que corroboram, que ratificam, que validam, dando a interpretação pela própria Bíblia. Eu costumo fazer isso, eu não posso ser omisso de deixar a Bíblia interpretar a própria Bíblia. Eu não posso deixar. Hoje a coisa mais rara do mundo é uma igreja cristã, evangélica, disciplinar um faltoso, um pecador. Hoje a disciplina é, tadinho. Às vezes nem sai da função que está exercendo, para quê? Para não magoar os pais. Se disciplinar, ele vai sair da igreja. Se não disciplinar, ele continua sendo bode ou cabrita. E as ovelhas vão ver esse exemplo. Ou vão sair da igreja porque é ovelha, aí fica, em vez de ficar na igreja só ovelha, aí fica cabrito e bode. Cabrita e bode. Assim é no louvor, assim é na mensagem. Aí você vê a igreja, não é? Eu estou falando igreja que os membros, no seu cotidiano, no trabalho, no dia a dia, no trato dentro de casa com a esposa, não dão exemplo. Aí chega na igreja, a igreja está lá, levanta a mão para o céu, chora, chora até de soluçar, mas negligencia o amor, a justiça, a misericórdia, o trato com a esposa. Não estamos querendo impor perfeição, porque não há perfeição no homem. O que nós queremos dizer aqui e ensinar é que o ser uma nova criatura é o que agrada a Deus. Ser uma nova criatura. Em Cristo Jesus somos nova criatura. Isso que tudo se fez novo, diz a palavra do Deus Todo-Poderoso. Então, a disciplina hoje é necessária e as pessoas não dão, não querem. Sabe por quê? Olha o que vai acontecer. Aí depois vai para outra igreja, porque a igreja aceita, e o líder não, inclusive, procura saber, se de onde ele está vindo, se ele foi disciplinado, se é ovelha rebelde, se cumpre com as suas obrigações como membro ou como obreiro. Não se disciplina mais hoje, acabou, não se disciplina mais. E a disciplina diz a minha Bíblia. Vamos ver o que fala a Bíblia sobre disciplina, correção. Em nome de Jesus. Eu falo isso com indignação. Porque eu já tive N problemas de disciplinar, tirar de cargo, de função, por amor. Aí vem outro: pastor, não é assim, os pastores não têm amor. Vai sair da igreja. Ele nunca teve na igreja, porque não é igreja. Ele quer transformar o rebanho de ovelhas em rebanho de bode e cabrito. E o pastor, que tem que ser espiritual, tem que ter comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, tem que estar cheio, ele tem que entender isso. É o que é chamado de pragmatismo. E você, igreja lotada, não é sinônimo de espiritualidade, como também igreja vazia também não é. Mas uma igreja espiritual é a igreja que teme a Deus, ama o Senhor e anda nos seus mandamentos. Sobre disciplina, vamos lá. Eu estou dizendo isso porque a gente passa na carne. E pastor, às vezes, cansado, né? Ele vai tomar uma decisão disciplinar. Pode ser família importante, tradicional da igreja ou não. Mas não aceita. Não aceita. Se o pastor vai falar, não pode fazer isso, não faz aquilo, cuidado, não anda igual a árvore de Natal, cuidado, não faz isso, é melhor assim, cuidado, não faz isso. Esse cântico não é bom. Chegou ao ponto de uma pessoa, um instrumentista, dar uma lista para ele, não vou tocar isso aqui não, pastor, isso aqui eu não acho bom não. Não, pastor, não quero não, isso aqui eu não vou tocar não. Pastor, isso aqui não... Falou para mim, é para mim, falando de uma experiência minha. Ninguém teve essa experiência. Não, pastor, isso aqui eu não vou tocar, não. E olha que eu sou enjoado com louvor. Enjoado, igual doce de coco. Comprometimento com a Bíblia, com uma letra, com o ritmo, inclusive. Não, não vou tocar, não. Não, isso aqui eu não vou tocar, não. Beleza. Só dizer, volta logo, Jesus. Vamos lá sobre disciplina. Pobreza e vergonha virão ao que rejeita a disciplina, mas o que dá ouvidos à correção, este é honrado. Diz a minha Bíblia, diz a palavra do Senhor. Me veio ontem uma pergunta. Pastor, e a correção, a disciplina vem de Deus? Deus pode usar pessoas? Claro que Deus usa pessoas para disciplinar você, a mim e a todos nós que precisamos de disciplina. Deus usa outras pessoas, usa pastor, usa ovelha, usa até ímpio. Economia de Deus para fazer o juízo dele, para acordar, para sacudir, para chacoalhar. Vejamos então. Ah, o versículo você quer? Abra sua Bíblia, Provérbios 13, versículo 18. Provérbios, não é? Ah, pastor, eu amo Provérbios. É, Provérbios também tem disciplina. Tem. 13, versículo número 18. Diz assim a minha Bíblia: quem rejeita a disciplina acabará pobre, miserável, na desgraça. Mas quem aceita a repreensão, este é respeitado. Está escrito na palavra do Senhor. Desde o princípio, lá no início de Provérbios, também fala sobre isto. Também fala. Escutem quando eu os corrijo, eu darei bons conselhos e repartirei a minha sabedoria com vocês. Escutem quando eu corrijo. Provérbios também diz: o tolo despreza a disciplina de seu pai, mas o que atende à correção mostra prudência. Olha as duas classes de pessoas: o tolo despreza a disciplina do papai, olha que pai erra. Agora, mais tolo ainda, mais desprezível ainda, que não aceita a correção do Pai Celestial. E o Pai Celestial está fustigando, está falando, já fez bastante coisa, já livrou da morte, já livrou do inferno, e não está entendendo, e não está entendendo. Deus está falando, não está entendendo. Então é tolo, é tola, diz a minha Bíblia. Está desprezando, rejeitando, negligenciando a disciplina do pai. Quem é tolo, quem despreza a disciplina do pai terreno, imagine se desprezar a correção, a disciplina do pai eterno. Mas tem outra passagem que diz, aliás, no mesmo versículo, está escrito: quem aceita a correção é prudente, que é sinônimo de sabedoria. Tem pessoas que querem ser sábias, mas não recebem a correção, a disciplina, o conselho. É bíblico isso, irmão? É bíblico ou não é? É bíblico ou não é? Tem uma passagem. Como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro puro, assim é a repreensão do sábio ao ouvido prudente. Atento. Toda a palavra do Senhor fala sobre correção. Eu quero ler uma passagem com você agora. Agora é no livro de Salmo. Salmo, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Salmo 141, acho que é o 141. Está escrito assim. Fira-me o justo, será isto bondade. Repreenda-me, será um excelente óleo sobre a minha cabeça. A minha cabeça não o rejeitará. Contudo, a minha oração será sempre contra os feitos dos ímpios. Eita maravilha! Versículo 10 e 11, que nós estamos falando de Hebreus. Estamos só dando uma passeada na Bíblia, porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia, tá? Então, não, aqui não tem revelação extra-Bíblia, não. Além da letra, aqui não funciona, não funciona. A alegoria aqui não funciona. Você pode aplicar, você pode fazer uma ilustração, uma simbologia. Agora, além não, em hipótese nenhuma. Você leu aí? Eu aceito que uma pessoa justa me repreenda ou me castigue, pois isso é um gesto de amor e de amizade. Então, se nós aceitamos, imagine a correção de Deus, a correção do Senhor. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do tolo. Maravilha. E aí nós entramos nesse contexto aqui do capítulo 12, a partir do versículo 5. Você já se esqueceu daquele que vos admoesta como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele for repreendido. Então Deus repreende. Isso é bíblico. Isto é fato. Então o que eu vejo no meu entendimento hoje é que está faltando hoje comprometimento de pessoas. Pessoas não querem mais aceitar a correção, a disciplina do pastor. O pastor hoje pouco é honrado, é respeitado, a não ser que seja um pastor tirano. A não ser que seja um pastor que faz terrorismo espiritual, aí é respeitado, aí fazem por medo. Então, para que isso é feito? É para melhor, não é para pior. É para melhor e nunca para pior. Então não despreze, não despreze. Vem do Senhor. O caminho para a vida, olha como é que os versículos se encaixam. O caminho para a vida é de quem guarda a disciplina, mas o que abandona a correção erra. Provérbios 10, 17. Você vê que é o mesmo, é como se fosse o mesmo versículo. É como se fosse o mesmo versículo, né? Quem aceita a correção de Deus acha vida. É vida, é vida. É o versículo 10. O versículo 9. Muito mais o Pai dos Espíritos para vivermos. Exatamente. Provérbio 10, 17. O caminho para a vida é quem guarda a disciplina, mas o que abandona a correção erra. O que ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. O homem que muitas vezes repreendido é, endurece a cabeça, cabeça dura, não aceita, ele será destruído de repente, sem que haja cura. Tem outra passagem que eu queria compartilhar com você. Depois avançar para o versículo número 11. Amós. Lembra do Amós, o profeta? Diz a palavra do Senhor no versículo 10, capítulo 5. Aborreceis na porta ao que vos repreende, e abominais o que fala sinceramente. Temos que ter cuidado. E a palavra do Senhor já por si só, ela consola, exorta, conforta, disciplina, chacoalha, alerta, faz todas essas coisas. Por isso que muitas pessoas não gostam, sabe por quê? Porque a palavra é disciplina. É igual o nosso irmão Jeremias. Senhor, eles não querem ouvir a tua palavra, eles odeiam, não gostam da tua palavra, porque a tua palavra diz que tem que se endireitar, que a tua palavra diz que tem que tirar os maus hábitos. É, porque a tua palavra diz que tem que fazer isso, isso, isso. Eles não querem, querem continuar na treva. E a tua palavra é luz, e a luz vai mostrar a treva que está. Por isso que não querem tua palavra. Leia Jeremias 6,10. Mas graças a Deus, que temos sido disciplinados pelo Senhor, abençoados pelo Senhor, aceitamos a correção de Deus, recebemos a bênção de Deus para sermos participantes da sua santidade. Eita glória eterna, que bênção, que maravilha, que maravilha. O que você tem feito? Qual é a sua reação quando você recebe a disciplina de Deus? E quando o seu pastor no Senhor disciplina você, qual a sua reação? Qual é a sua reação? Tem vários tipos de reação. Uns aceitam, outros somem da igreja. Qual é a reação? A correção, como já é dito aqui, eu não estou dizendo que tem pastor tirano que age de forma parcial, acontece. Assim como os pais podem falhar na correção, pastores podem falhar. São suscetíveis a erros. Como se tem péssimos, falsos pastores, tiranos, parciais, que não disciplina todos igualmente. Eu disse há pouco tempo, recentemente, foi mudado um estatuto de uma convenção para não disciplinar pastores que estavam divorciando e casando, trocando a mulher mais velha por uma mais nova. Via de regra, tem sido isso. Não é? A convenção de Madureira. Eu falo claramente, a Assembleia de Deus, convenção de Madureira. Agora, a convenção aqui, uma convenção do Estado do Espírito Santo, está se orquestrando para mudar um estatuto para beneficiar um pastor, filho de um pastor. Não aceita a disciplina. Por isso que é diferente, como nós já pregamos aqui, sobre Davi. Davi, a diferença de Davi, que Davi, ele aceitou as consequências do seu erro, a disciplina de Deus. Hoje as pessoas, quando erram, não, me mudo. Não, lá me aceita. Se não aceita aqui, eu vou para lá que ele me aceita. Você não vai prosperar nunca. Vai lá, volta onde caiu, volta onde errou, peça perdão, se conserta, dê fruto ali, tira o peso, tira a carga, tira a rede de amargura. Quantas pessoas já foram lá na congregação? Pastor, eu sou assim, eu vim de tal igreja, vem cá, cadê o pastor? Cadê a carta? O que que você fez lá? Por que que você saiu? Foi a hora que você saiu? A hora é essa? A hora está certa? Você saiu bem, com a porta aberta, ou saiu brigado com todo mundo? E temos que ter prudência. Temos que ter prudência. Então é para a nossa santidade sermos participantes da santidade do Senhor. Esse é o proveito para a disciplina. Então aprendemos aqui uma das principais funções da disciplina, segundo a Bíblia, não é? Tribulações, sofrimentos, é para a nossa purificação. Ok? Então visa o quê? A nos purificar, a nos lapidar, ter uma formação para sejamos partícipes da santidade de Deus. O Senhor quer queimar escória, sujeira, pensamento. Louvado seja o nome do Senhor. Aceita a correção. É para o seu bem em nome de Jesus. Às vezes a gente fica com medo de ofender. Claro que a gente não vai dar nenhuma palavra para ofender, para matar. A palavra de correção, disciplina, inclusive para restaurar. Não é para matar ninguém. Mas assim, nós temos que ter, a disciplina tem que ser em amor. Às vezes a disciplina é, meu filho, você está disciplinado, não vai fazer isso mais, tá bom, meu filho? Minha filha, você não pode fazer isso, tá bom? Você está disciplinado, eu sei que você é assim, tá bom? Então tá assim, você está disciplinado, ok? Tá. Mas tem outras situações, tem que chegar, meu filho, se você não se converter, você vai para o inferno! Acerta a tua casa, senão você vai morrer hoje, o machado está na raiz, cambada de víbora! Filho do diabo! Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. O irmão Paulo, você quer que eu vá com amor ou quer que eu vá com espada? Uma carta para um grupo de irmãos de uma igreja chamada Igreja de Corinto. Você quer que eu vá com amor? Amor? Ou que eu vá com a espada desembainhada de dois gumes? Mas sempre é para disciplina, para correção, para edificação, para restauração. Nunca é para matar. Até entregou a Satanás para ver se dá conta da alma. Pelo menos a alma salva, porque está ruim. Então que o Senhor possa queimar as escórias. Possa fazer isso e que nós possamos deixar, Senhor, me admoesta, me disciplina, me exorta. Senhor, faz o que tu queres da minha vida. Faça o que tu queres da minha vida, Senhor. E assim precisamos ser. Um vaso nas mãos do oleiro. Um vaso nas mãos do oleiro. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Que o Senhor nos dê esta graça de nos colocarmos nas mãos dele e aceitar a disciplina do Senhor. Vamos lá. Já são 10 horas, mas vamos avançar. Versículo número 11. Na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de alegria, mas de tristeza. Contudo, depois produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. Então, aqui existe um preceito, uma máxima que não pode ser mudada. Presta atenção. Quem errou tem que receber correção. Lembra aquele cântico que nós aqui gostamos? Mas só gostamos para cantar, mas às vezes não queremos para nós mesmo. Não é? Parece que o pecar já não é pecado mais. As pessoas pecam hoje, aí pecam amanhã. Irmão, bota o rosto no pó. Rosto no pó é humilhação. Pede a Deus, Senhor, me dá quebrantamento. Senhor, me dá contrição, me dá angústia. Senhor, me tira disso em nome de Jesus. Eu estou cego. Senhor, tira essa cegueira, desvenda os meus olhos. Põe o rosto no pó e na cinza. Talvez haverá salvação e misericórdia do Deus Todo-Poderoso. Está lá escrito em Lamentações, capítulo 3, rosto no pó, rosto na cinza, buscar a face em contrição, em arrependimento, em quebrantamento, em prostração, mas não querem fazer isso. Parece que pecar já não é. Aí vem umas letras de música. O pecado não pode apagar a marca que é antiga. Que coisa linda, né? O pecado não pode apagar. Para trás de mim, Satanás. Cuidado. Satanás, ele é astuto, habilidade para enganar. E tem enganado muitos, e tem levado muitos para o inferno, segundo a Bíblia. Deixa eu ler aqui o versículo 11 para a gente encerrar. Os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta de paz. Os que foram, se deixaram corrigir, se exercitaram. Tem pessoas que recebem disciplina, fica com ódio do pastor, fica com ódio de Deus. É, até de Deus. Se fosse só do pastor, terreno não, mas fica com ódio de Jesus. É. Pessoas aceitam, Senhor, realmente eu mereço. Davi aceitou fazer o quê? Eu mereço, eu pequei contra o Senhor. Outros ficam irados com Deus. Eu não mereço isso. Eu não mereço, não fiz isso. Sou uma pessoa boa. Eu ajudo os pobres, eu dou, falo até do Senhor. Só que não vive a vida do Senhor. Tem sido pedra de tropeço. Acorda, igreja! Podemos aceitar com gratidão. Senhor, obrigado. Acho que o Senhor fez pouco ainda, que eu mereci o inferno. Eu mereci a morte eternal. Se você pensar nesse prisma, nós todos, tínhamos uma sentença de morte eterna. Mas pela graça de Deus, na cruz do Calvário, essa sentença foi colocada na cruz. E agora a sentença de vida para os que se arrependem, para os que confessam, para os que se convertem, aceitam a correção e deixam o pecado. E a própria Bíblia diz aqui. Então, é claro. Ah, pastor, não aceito não. E quando é corrigida, é tristeza, angústia, aflição. A Bíblia diz, então, se você está sendo triste, contristado por uma disciplina, então fica frio, fica tranquilo, tranquila, porque esse sentimento vai tomar conta de você, mas vai passar. E se a correção é de Deus, conformidade com a palavra de Deus, vai ser uma bênção. Ok? Então fica de maneira clara aqui. Clara, muito clara. A disciplina faz parte, as pessoas vão passar por consternação, talvez indignação, profunda tristeza. Profunda tristeza. Mas depois vem a recompensa. Tem um versículo, que é o versículo, acho que é o 18, do capítulo 8 de Romanos, diz que as leves e momentâneas tribulações não são comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Então aceite. É do Senhor. Errou. Nós temos na nossa cláusula estatutária lá que as correções são para aqueles que não andam em conformidade com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Então, a princípio, realmente é mesmo difícil. Então, nenhuma correção no momento. Ou seja, na ocasião que você dá a disciplina. Então, quero dizer que há na nossa vida momentos de angústia, de agonia, onde somos corrigidos. Se nós somos imperfeitos e somos, nós devemos ser corrigidos. Então, vem um momento de tristeza. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Abra a sua audição agora e peça a Deus para ouvir a palavra do Senhor. Eu quero dizer que a doutrina que está sendo espalhada por aí, doutrina falsa, que diz que quem aceita a Cristo como seu Salvador tem todos os seus problemas resolvidos, isso é mentira. Cuidado com essa doutrina, é do diabo. Aceita Jesus que vai, não, você não vai ter problema nenhum. Isso é falso. Falso. Então, a experiência bíblica e a nossa própria experiência. E nós já temos lido aqui que todos passam. Cuidado com as falsas doutrinas. Se você ler Salmo 88, você fica... Se você ler Atos 14, 22, é necessário passar por tribulações. Eu não quero tribulação para mim, não. Quem diz que eu quero? Mas quando vem, eu recebo e aceito, tendo o Senhor como meu escudo, porque a minha Bíblia diz que eu vou passar. E eu tenho visto aqui irmãs e irmãos passarem glorificando a Deus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Para que o livro de Jó foi escrito? Vê a paciência que Jó teve na tribulação. Jó perdeu tudo e se prostrou e reclamou e murmurou, se indignou, se enraiveceu com Deus? Não! Jó se prostrou e adorou a Deus. Eita glória! Você já sofreu igual Jó? Eu já sofri igual Jó? Já sofri igual Paulo? Tomemos cuidado. Mas depois dessa leve, momentânea tristeza temporal, aí vem aqui a coisa mais maravilhosa que esse momento de angústia e tristeza nos levou a ter: proximidade, intimidade, santidade, humilhação daquele que vive e reina para todo sempre, santidade de Deus, participante da natureza de Deus. Aleluias e glórias ao Senhor! Cuidado, nós vamos entrar no versículo 12. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Perdão, versículo 14. Já, segui a paz com todos e a santificação, senão ninguém verá a Deus. Glórias ao Senhor. Então aqueles que se deixam exercitar, aqueles que se deixam exercitar pela disciplina bíblica, espiritual, aí acontece o quê? Vem a paz. Vem a correta, vem a recompensa. Muitos querem paz, mas não querem passar pela disciplina para ter esta paz. É o que está escrito no versículo 11. Contudo, depois produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela tem sido exercido, nos que por ela. Vocês não querem? Pula de galho em galho, vai para aqui, daqui, dali, daqui, dali, dali. Amargura no coração, não aceita disciplina, não aceita correção, não aceita a palavra do pastor, uma palavra bíblica, uma mensagem bíblica, não aceita, que é muito dura. E aí vai. Aí não tem paz, não tem paz, não tem paz. Esfria, esfria. Aí vem apostasia, não vai para igreja nenhuma. Aí fica evangélico não praticante, desigrejado, porque quer, porque não aceita. Nós já lemos aqui vários versículos sobre os que não aceitam a disciplina, o que acontece com eles. Fica pobre, desgraçado. É o que diz a Bíblia, eu sinto muito. Tem versículos que não podem ser interpretados. Já tem interpretação, já está ali claramente. Claramente. Então o cristão, ele precisa ser disciplinado para que possa obter santidade. Aí vai voltar aqui, ter paz. Não é? Quem sabe não é isso que está faltando. Espero que o pastor me disciplina. Pastor, eu errei, me disciplina. Pastor, em pecado. Eu estou aqui viciado nisso. Eu estou com um pecado encalacrado. Está como o câncer crescendo. Senhor, pastor, me ajuda. Eu me acostumei já com isso. Tire isso de mim, me ajuda. Quer ter paz? Reconcilia-se com Deus. Tem uma revelação aqui. Uma revelação em Colossenses 1:20. Essa revelação aqui é tremenda. Colossenses capítulo 1, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor. Colossenses 1:20. Eu acho que é isso. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. E havendo por ele feito a paz, é através da reconciliação. a bem-aventurança, a paz, momento de alegria é só pela presença do Senhor, feito a paz pelo sangue da sua cruz. Colossenses 1:20, ou seja, supremacia de Cristo. Ele é o príncipe da paz. Mas como é que eu vou ter paz, querer paz, se eu estou fugindo da mensagem da cruz? Se a mensagem da cruz não me serve mais? Como é que eu vou ter paz? Como é que eu vou ter contentamento? Como é que eu vou obter a verdadeira vitória, a verdadeira alegria? Tenhamos cuidado. Tenhamos todo cuidado. Exercitar. Então, a disciplina faz parte do exercício evangelístico. Amém? Então, a parte do exercício é disciplina. Versículo 11. Vamos ler de novo. Versículo 11. Deixa eu buscar aqui. Já vou terminar. Na verdade, nenhuma correção parece, no momento, motivo de alegria, mas é tristeza. Contudo, entretanto, todavia, depois, não é agora, é depois. Então, você quer ter fruto de pacífico, paz, justiça? Então, você tem que receber uma ação. Depois da ação, vem depois. Produz um fruto pacífico de justiça, nos que por ela têm sido exercitados. Pastor, exercita a disciplina na tua igreja. Você quer dar fruto de paz à ovelhinha? Mostra para ela o caminho. E essa palavra é por demais maravilhosa. Aqueles que têm sido exercitados, ou seja, preparado, treinado na disciplina, a vida espiritual é um exercício. Paulo disse para Timóteo, se eu não me engano. Foi Timóteo, não foi para Tito, não. Exercita-te na piedade. Timóteo, exercita-te na disciplina para aqueles que precisam de disciplina. Está escrito. Exercitar. Então, a disciplina faz parte de um exercício do cotidiano da vida cristã. Então, quer ter fruto pacífico de paz? Amém. Deixa eu ler um outro versículo. Aqui, que me veio aqui ao coração. Deixa eu encontrar agora. São dois versículos que eu quero encerrar essa parte aqui. Se o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Provérbios 11:31. Provérbios, eu quero encerrar com dois versículos. Eu não sei se eu vou encontrar outro, mas esse aqui o Espírito Santo já me levou em cima. Provérbios, capítulo 11, o versículo número 31. É o último versículo, se não me engano, do capítulo 11 de Provérbios. Diz assim a minha Bíblia: assim como os bons, os justos, são recompensados aqui, têm a punição devida, os pecadores e os maus são castigados. Então, se o justo é punido na terra, o justo. Vamos ler de novo. Pastor, é isso mesmo? Sim, o justo é disciplinado, porque não tem justiça plena na vida de todos. 11:31. Deixa eu ver outra tradução. Se o justo é punido na terra, é isso mesmo. Quanto mais o ímpio e o pecador. Onde é que eles vão comparecer? Agora tem um texto que fala aqui, eu vou encerrar. Pedro. Irmão Pedro, eu não sei se eu vou encontrar aqui. Se eu não achar agora, no decorrer do programa, eu vou encontrar esse texto. É um texto de Pedro, ele fala que é um texto semelhante com esse de Provérbios. Deixa eu ver se eu encontro aqui, que a Bíblia está... Eu não sei se é a primeira ou se é a segunda carta. Não vou perder aqui. Não estou encontrando aqui. Mas é uma palavra que vai já exatamente nesta direção. Deixa eu ver se algum irmão tem colocado aqui alguma coisa para cooperar conosco. Mas é a carta de Pedro. Deixa eu ler aqui um texto. Capítulo 2. Uma pedra tropeça e rocha de escândalo tropeçam porque são desobedientes à palavra para o que também foram destinados. Mas vossa geração eleita, tal, tal. Antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus. Antes não tinhas sem alcançar misericórdia, mas agora alcançou misericórdia. Não é esse aqui. Não é essa parte aqui. Mas deixa então, vamos encerrar aqui esse nosso... sim, encontrei. Aleluias. Capítulo 4, versículo 18. Primeira carta de Pedro. E se é com dificuldade que o justo se salva, onde comparecerá o ímpio e o pecador? Essa dificuldade, às vezes, está em você aceitar a disciplina. É com dificuldade. Dificuldades são as intempéries, os sofrimentos, as angústias, as tristezas que nós lemos no versículo 11. É com dificuldade. Só que essa tristeza está acabando. Está acabando. E breve, chegará um dia que a tristeza vai embora e nunca mais vai voltar. Eu creio assim. Deixa eu orar com você, por você e por esta igreja linda do Senhor Jesus. Pai, o Senhor que nos disciplina, é o Senhor que nos admoesta, é o Senhor que nos dá a direção, o Senhor que nos castiga, porque o Senhor nos ama. O Senhor nos ama é porque nós somos filhos. Nós não somos filhos ilegítimos. Não, nós somos filhos pelo mérito do sacrifício do Senhor Jesus. Portanto, Senhor, que nos ama, somos filhos amados do Senhor, que possamos receber com gratidão, com amor, a disciplina do Senhor, no Senhor, para sermos participantes da santidade, porque sem ela ninguém verá ao Senhor. Ajuda os teus filhos a retornarem ao caminho que devem andar, porque aqueles que são repreendidos muitas vezes, mas não dão ouvidos, virá um mal súbito que não terá mais jeito. Isso não é o que eu quero, não é o que eu penso. É o que está escrito. Sem interpretação.